Convido o segundo secretário para a leitura da... Convido o segundo secretário para a chamada nominal dos vereadores. Convido a vereadora Nilva para fazer a oração inicial.
Boa noite. Hoje nós podemos pedir ao Senhor Deus que possa nos iluminar, nos conceder muita saúde e nos livrar dessa pandemia, todos nossos irmãos, né, no mundo inteiro, e que possa realmente, né, os cientistas, os médicos, poder arrumar uma vacina o mais rápido possível para que nós possamos voltar às nossas vidas normais. E vamos pedir o discernimento e a sabedoria para conduzir os trabalhos em prol do nosso município. E todos juntos nós vamos rezar a oração que o próprio Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o segundo secretário para a chamada nominal dos vereadores, vereador Didé.
Vereadora Martina. Vereador Carlos Fernando. Vereador Geudo.
Presente.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilve Prisco.
Presente.
Vereador Didé, presente. Até agora não comparecimento do vereador Tonzinho, justificada a falta da vereadora Vânia e não justificada a falta da vereadora Camila. Eu vou parar, senhor presidente.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 22ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o segundo secretário para a chamada, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 21ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis. Realizada aos 10 dias do mês de agosto de 2020, às 20 horas. Corte de abertura. Constatada a presença de 7 vereadores, justificada a ausência dos vereadores Carlos Fernando e Vânia, o presidente Geudo concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão da proposição Projeto de Lei número 22/2020, de autoria do Executivo Municipal. Requerimento número 06/2020, de autoria da vereadora Camila. A vereadora solicitou a inclusão em pauta. O pedido foi acatado pelo plenário. Assuntos relevantes. O vereador Didé informou que estará recebendo nessa semana um caminhão prensa para atender o município, recebido por meio do deputado Marcelo Álvaro Antônio, que tem contribuído com diversas emendas para o desenvolvimento de Buritis. Registrou grande demanda para atendimento de fisioterapia e solicitou providências. Falou da obra de terraplanagem na entrada do município, pontuando a necessidade de acompanhamento por um especialista da área. Solicitou a colocação de hastes para concluir a iluminação na Avenida Pedro Valadares Veciano, do lado do bairro Taboquinha. O vereador Antônio agradeceu ao prefeito por ceder uma ambulância para atender o distrito de Vila Serrana e assentamentos próximos. Agradeceu Douglas pela manutenção das estradas da Barriguda 2. O vereador professor Branquinho solicitou a colocação de uma tela de proteção no terreno destinado ao lixão do distrito do São Pedro Passa 3. Pois há muitas reclamações da comunidade, porque o lixo tem sido espalhado e causado incômodo e prejudicado o meio ambiente. A vereadora Camila informou que um trator viabilizado através do deputado Adelmo Leão já se encontra na garagem municipal e será disponibilizado para associações do PA, Independência, Formosinha e Palmeira. Mencionou o não cumprimento da lei que aumenta a remuneração dos conselheiros tutelares e diz que não há argumentos para protelar o pagamento desses servidores. A vereadora Nilva parabenizou o prefeito pela construção da ciclovia e iluminação da entrada da cidade. Falou que o governo está trabalhando para a implantação do programa Jovem Aprendiz. Agradeceu os funcionários da Secretaria de Obras, o Douglas e o João Caetano, pelo atendimento das demandas apresentadas. Solicitou a colocação de placas de sinalização na MG-400. A vereadora Martina agradeceu ao prefeito e o vice-prefeito por atendimento da Associação de Reciclagem, com a disponibilização de um galpão. Agradeceu também aos integrantes da associação pelo trabalho de extrema relevância que presta ao município. Solicitou limpeza do bairro Planalto. O vereador Geudo informou que sobre a liberação para perfuração dos dois poços para o PA Cristo Redentor, informou também que serão perfurados poços no Tamboril, PA Nelson Mandela, Barriguda 1, Manga e Pernambuco. Convidou para a inauguração da Feira Popular da Corpemangues, segunda parte, única votação do requerimento número 6 de 2020, requer informações que menciona, de autoria da vereadora Camila, aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, o vereador professor Branquinho solicitou manutenção da iluminação pública nas ruas Ubá e Brasília. O presidente Geudo parabenizou Mancilei pelo trabalho frente ao Departamento de Cultura de Buritis. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para a votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 7 vereadores. Nada mais havendo, encerrou a reunião para constar, assino eu, Camila de Almeida, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente interino da Câmara, da sala de sessões, 10 de agosto de 2020. Devo a palavra, senhor presidente.
Líderes, nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, o segundo secretário, para leitura de correspondência e comunicações.
Tem uma correspondência recebida, senhor presidente. Ofício número 65 do Executivo Municipal, encaminhado o decreto 1126, destinado ao atendimento de despesas urgentes e imprevisíveis para ações de enfrentamento ao Covid-19. Não houve correspondência a esses pedidos.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Apresentar nessa noite o projeto de lei 023 de 2020, que dispõe sobre a criação de gratificação extraordinária de combate à Covid-19 aos servidores e funcionários públicos da Secretaria de Saúde e de outras secretarias por serviços essenciais prestados em exposição ao coronavírus Covid-2019. Projeto de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o professor vereador Branquinho.
Nessa noite, quero cumprimentar a Vossa Excelência, o vereador presidente dessa Casa de Leis, o vereador Geudo da Mariquita. Quero estender os meus cumprimentos também aos demais vereadores aqui presentes, vereadores e vereadoras. Cumprimento também o público que estão nos ouvindo via Rádio Clube FM Buritis, tanto aqui na cidade de Buritis, quanto também no meio rural, e pessoas que acompanham também essa transmissão em outras localidades, em outras cidades, via internet, como o pessoal de Goiânia, meu cunhado, lá em Itaguari também, o pessoal da nossa família que nos acompanha também nesse momento. Quero fazer uma cobrança nesse momento, ouvindo os anseios dos moradores da nossa comunidade, do distrito de São Pedro. As ruas de terra, são 3 ou 4 ruas, né, na parte final lá do distrito, e essas ruas são ruas que realmente estão intransitáveis, são muitas valas provocadas pela enxurrada, e eu venho aqui nessa noite pedir ao governo para que possa enviar uma patrol, né, as caçambas e tal, alguma coisa desse sentido, para que possa tapar esses buracos de ruas de terra do distrito de São Pedro do Passa Três. Os moradores estão revoltados com essa situação. Eu tive em algumas residências durante a semana e ouvi essas reclamações, essas cobranças nas ruas, bem no finalzinho lá do nosso distrito. Tem ruas lá que tem vala que realmente, se você vier à noite e bater com um carro numa vala daquela, você arrebenta o carro todo. Isso é real. E tem ruas também que precisa fazer um patrulhamento ali, como era feito todos os anos. Então, você, João Caetano, da questão da obra, ao Douglas também, que não é a função dele, mas que a gente sabe que às vezes dirige essas máquinas para essas localidades, ao prefeito que possa também dar essa ordem para que possa fazer esse patrulhamento das ruas de terra do distrito de São Pedro do Passa Três, as ruas das quais estão praticamente intransitáveis devido a valas provocadas por enxurradas na localidade. Eu quero aproveitar esse momento também, mandar um abraço especial, eu sei que a reunião hoje não deve ser longa, né? Ao pessoal que admira o nosso trabalho, a Daiane, o Alex, né, mais conhecido como Alex Capeta, professor Cássio Ferreira, Carlos Ribeiro Mendes, professor Nilson, meu amigo Godofredo, né, que é morador recente aqui de Buritis, deve estar nos ouvindo também nesse momento, ao pessoal que nos ouve em Goiânia, meu cunhado Zezinho, e a todo o povo do distrito de São Pedro e Buritis que admira o nosso trabalho. Nesse momento é só isso, presidente, devolvo a palavra e muito obrigado.
Segunda parte, reunião não deliberativa. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores. Hoje aqui a casa está vazia, só o Eltinho que está chegando ali para nos prestigiar. Uma boa noite toda especial para quem está nos acompanhando pela a Rádio Clube FM. Senhor presidente, na semana passada eu pronunciei aqui que a gente estava em busca do caminhão compactador de lixo, um caminhão prensa, né? Graças a Deus, ocorreu tudo certo. A gente foi lá na Codevasp na quinta-feira e já trouxe o caminhão. Ele já se encontra aí na garagem da prefeitura. Eu fico muito feliz por ter trazido mais essa conquista para a nossa cidade, que vai contribuir muito. Era uma demanda aí que já se estendia há muito tempo. Até o pessoal da prefeitura sempre falava, se tiver força lá, busca para a gente um caminhão, que já tinha buscado o caminhão Pipa, né, através do deputado Marcelo Álvaro Antônio, no qual eu só tenho a agradecer de ter representado esse deputado, que hoje se encontra como ministro do Turismo, por ter destinado tantos recursos através das minhas reivindicações aqui para o município. Então, essa foi mais uma conquista, um caminhão computador de lixo aí no valor de R$320 mil. Já tinha conseguido aí um caminhão Pipa, que já está trabalhando aí na prefeitura também, um caminhão novo, o pessoal pode estar olhando aí também, que já está aí no valor de R$250 mil. Tinha adquirido uma emenda para asfalto no bairro Taboquinha, nas ruas Barbacena e Jorge Amado, no qual também já está executado o asfalto. Não fizeram de boa qualidade, mas esse, a culpa não é nossa. Eu só fiz a reivindicação, o deputado destinou o recurso, a execução é do Executivo Municipal, se ficou a desejar, infelizmente, a gente não tinha muito o que fazer. Mas foi destinado para o município aí o valor de R$250 mil também para asfalto no bairro Taboquinha. Um apalho em quente que também foi entregue para a Polícia Militar, né, no valor aproximadamente também de R$80 mil da época, foi destinado, está aí também à disposição da Polícia Militar, que já está trabalhando aí nas ruas. Uma emenda para a saúde do custeio, se eu não me engano, acho que foi em 2018, uma emenda de R$100 mil. E agora também, acho que não tem um mês, foi paga aí mais uma emenda de R$200 mil para o combate do Covid-19. Então, totalizando aí, a gente fazendo uma breve prestação de contas aqui, ele destinou R$1.200.000 de recursos para a nossa cidade. Eu fico muito satisfeito a gente ter apresentado o deputado aqui na nossa região e eu ter levado as reivindicações para ele e ele tem nos atendido. Espero que essa parceria continue, né, futuramente, aí, porque a gente possa estar contribuindo muito mais para nós. Mesmo senhor presidente, pessoal, vereador de oposição, mesmo eu sendo oposição ao governo, mas as nossas diferenças é de ideologia política, não é contra o nosso município. Eu acho que a gente foi eleito para tentar ajudar. A gente vai além do que é a função nossa de vereador, que é fiscalizar e legislar. Mas a gente, com o conhecimento que tem, a gente já se torna, aí ocupando um cargo político, e já tenho os contatos com outros políticos maiores que possam estar apresentando nossa cidade aqui também. Então, a gente busca essa parceria para estar contribuindo. Então, é um valor aí relevante, considero aí, eu acho que para ser representado por um vereador, é um valor até razoável, né? Porque geralmente os deputados destinam muitos recursos para prefeito, prefeitura. E sendo a reivindicação de um vereador, de um humilde vereador, um valor aí de 1.200.000, dentro de praticamente 2 anos, é um valor bem razoável, dá para se orgulhar do que a gente tem feito. Então, eu só tenho a agradecer, uma breve prestação de contas aqui, pelo trabalho que a gente tem feito aí, com muita humildade, mas com certeza, com muita dedicação, para estar ajudando o nosso município. Eu quero também fazer praticamente uma reivindicação e uma reclamação ao mesmo tempo, que através dessas emendas, desses recursos que o pessoal busca, através dos deputados, o deputado Gustavo Santana, ele destinou aí um recurso que foi solicitado no mandato passado, do governo passado, 3 academias aí ao ar livre, né, que era destinada. Uma para o distrito de Vila Serrana, que realmente tem a necessidade lá, e está, eu acho que será contemplada com essas academias, e uma para Vila Rosa e outra para o São Vicente. Infelizmente, a gente tem que falar aqui que parece que o São Vicente e a Vila Rosa não serão mais contemplados, porque já foi destinada essas academias para outra região. Não sei qual foi encaminhado, não sei qual lugar que foi, mas tinha essa demanda lá já nessas vilas. Então, essa demanda foi através de agente de saúde, que está lá procurando todo dia, tem pessoas idosas no lugar, que necessita, né, de fazer alguma atividade física, e, infelizmente, não vai ser implantado aí o pessoal da Vila Rosa e do São Vicente, que foi destinado, que aqui pede o recurso, mas quem manda o projeto, cadastra o projeto, para onde que será destinado, é o executivo. Então, eles devem ter colocado para outro lugar, que certamente também deve ter essa necessidade, mas era um pedido para atender essas duas vilas e mais o distrito de Vila Serrana. Então, infelizmente, a gente dá essa notícia aqui que não serão contemplados aí a Vila Serrana nem o São Vicente. Mas que a gente está aqui trabalhando e, se Deus quiser, a gente possa estar buscando novamente essa demanda aí e, no futuro bem próximo, a gente possa estar destinando aí esses recursos para estar atendendo essas comunidades. Por enquanto, senhor presidente, a gente já está nos assuntos de liderança, já encerrando, né? E me pegou um pouco de surpresa aqui, mas eu acho que, por hora, é basicamente isso mesmo. Qualquer coisa, eu peço um espaço para outro colega aí. Devolvo a palavra.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentando todos com uma boa noite também ao público que nos prestigia através das ondas da rádio. Informar, senhor presidente, justificar, eu estive afastado da sessão, das duas últimas sessões, por questões de saúde, ainda estou em recuperação, mas já estou melhorando. Dizer que esse ano é um ano que irá ser trocado o Parlamento Municipal e também um ano de renovo aí junto à Prefeitura, né, as eleições vereadores e prefeito. A gente observa que tem bons nomes no pleito, bons candidatos aí concorrendo a cargo, pessoas com boas ideias, pessoas com ideias inovadoras. E é bom que se ouça o que cada um tem a dizer, os planos que cada um tem a dizer. Há muito tempo, senhor presidente, aconteceu fatos que vêm acontecendo aqui na casa, eu tenho ficado calado, mas eu estou preparando um grande diálogo, um grande assunto, um grande discurso para ser matéria de tribuna. Hoje a pauta não deliberativa, mas o estado de saúde ainda me recomenda a não ficar muito agitado, embora isso é natural, né, da minha própria natureza. Quero dizer que, a respeito, presidente, desta matéria da gratificação dos servidores que estão no enfrentamento ao Covid, eu ainda não li a matéria, dizer que ainda não recebi, porque uma que a secretaria me encaminhou, depois recebi notícia do o pessoal que anda me perguntando sobre essa matéria, mas aquilo que é em prol dos trabalhadores da saúde Buritis, notadamente aqueles que estão na frente da batalha de enfrentamento a este vírus infeliz, esse vírus desgraçado que tem ceifado muitas vidas, eu sou totalmente favorável àquilo que vem aí auxiliar esses profissionais de saúde. Não é de hoje que se tem notado muitos que têm perdido a vida aí, são pessoas da linha de frente e que, por tentar salvar alguém, perdem a própria vida e deixam as suas famílias, muitas vezes, desfalecidas. Então, sou um defensor dos profissionais de saúde e de outros profissionais que estão à frente desse enfrentamento. Não é fácil, sabemos disso que não é fácil. Eu estou aí há mais ou menos uns 18 dias, como diz no jargão popular, fora de radar. Então, estou fora, não estou inteirado exatamente do que está ocorrendo sobre essas questões. Mas alguns servidores que me questionaram hoje, eu vou logo dizendo o seguinte: se a matéria estiver de acordo com as normas legais, sou completamente favorável. Se não estiver, a gente procurará adequá-la da melhor forma possível. Por fim, presidente, informar que eu não serei candidato nessas eleições, estou concluindo o mandato, agradecido ao povo de Buritis, me confiou 3 mandatos consecutivos. Em cada mandato, a expressão de votos foi cada vez maior. Criei, ao longo desses anos, muitas amizades, e também algumas inimizades. E inimizades, às vezes, até fervorosas, em virtude não só pelo mandato, mas em virtude da profissão que eu exerço, que é a advocacia. Às vezes você advoga para uma pessoa, numa partilha de bens, por exemplo, e se você vence a demanda, é claro que a outra pessoa fica com raiva e acha que você tem culpa, enquanto você é simplesmente um instrumento de trabalho. Procuro fazer o trabalho com dedicação, embora a gente desagrade alguns também. Tem alguns que são desagradados, mas eu sei que existe uma grande parte que gosta muito do trabalho que nós exercemos aí, especialmente o serviço de aposentadorias, que é o forte que a gente faz nesse município. Muitas pessoas são agradecidas, nós temos tentado ajudar muitas pessoas. Não sendo candidato, presidente, mas eu vou apoiar alguém. Isso não tenha dúvida, irei apoiar alguém, irei trabalhar com a pessoa, alguém que eu acredite que fará melhor do que eu, presidente, porque é assim que é a vida, é assim que é o norte da vida. Tem os meus colegas aqui que certamente irão recandidatar, alguns serão eleitos, outros não serão eleitos, tenho certeza que não serão eleitos, alguns prestam bom serviço, irão prestar melhor ainda, né? Para outros, o peito está secando. Né, presidente? O peito está secando. Então, eu sou agradecido pelo tempo que aqui estive, Zileu. Muito bom, né? Tivemos e travamos várias batalhas democráticas nesta casa. Esta é a minha vida. Não meço dificuldades em falar aquilo que penso, agrado muitos, desagrado outros tantos por falar aquilo que penso, por defender aquilo que eu acredito, e não sou dono da verdade, presidente. E muitas vezes aqui errei, muitas vezes aqui acertei, e muito mais ainda aprendi. Acho que o parlamento aqui me trouxe uma experiência gigantesca. E eu observo, a gente observa pela experiência alguns pré-candidatos que são estreantes nesse mundo político. Às vezes tem alguns sonhos que a gente observa que esses sonhos, eles são sonhos que dificilmente, muito difícil, tornarão realidade. Uma coisa é você ser candidato a vereador, uma coisa é você exercer o cargo de vereador. Existem tropeços, existem dificuldades, e a exposição pública do nome do vereador, todo mundo acha que pode xingar, todo mundo acha que é ladrão, expõe a família. E essas questões, presidente, e os últimos acontecimentos, eles têm me trazido muita tristeza. Então, decidi, agradecidamente, não me candidatar. Sei que existem os apoiadores, constantemente estão no escritório, influenciadores, aqueles que querem, que continuam, estamos aqui, vamos ajudar de novo e tal. Eu quero agradecer de coração, quero ser amigo do peito desses amigos. Quero ser amigo dos meus eleitores, amigo dos meus admiradores e ajudar. Uma coisa, não candidatar não quer dizer que estarei longe aqui do mundo político. Quero continuar nesse meio, dando as minhas opiniões, discutindo, apontando, mas acredito que na vaga que até então ocupei, outro melhor do que eu, com certeza, irá ocupar, porque a Câmara de Buritis, com o passar dos anos, ela tem se afunilado, se aprimorado. Muitos de nós aqui erramos querendo acertar. Às vezes a gente acha que está fazendo certo e, na verdade, está errando. Outrora, esses erros nos ensinam, a cada dia, presidente, a ser melhor. Então, existem vereadores que têm uma história gravada aqui e acredito também que deixam uma história. Eu tenho um relatório depois que eu, com o tempo, irei expressar ao longo das sessões. Mas muitas pessoas têm mandado mensagem, perguntado sobre as eleições. Não vou me candidatar nessas eleições. Vou apoiar alguém que entendo que esse alguém é merecedor da vaga, mas não vou me candidatar. Embora acredito que alguns dos meus colegas aqui também, na verdade, todos os colegas são merecedores. Mas seria muita hipocrisia dizer que todos vão se eleger. Tem uns aqui que o peito secou, já era, não vai sair mais leite. Entendeu? Agora, para outros, a teta vai continuar ainda, ó, tranquila. Pelo menos mais 4 anos. Mais 4 anos. Né? Mas é assim que é a vida. E é assim que é o bom da democracia. Assim que é o bom. Para a questão do executivo aí, nós temos, pelo menos, uma disputa muito acirrada entre dois candidatos. Uma disputa vai ser acirradíssima. Não adianta achar, vir com esse papinho que já levei, que já ganhei. Não é assim, não. O buraco é mais embaixo. Não é assim, já levei, ganhei, não. A disputa vai ser acirrada. Acredito que devemos ter aí 3 ou 4 candidatos. Entre 2 eu vejo a disputa que será mais acirrada, presidente. E irei apoiar um desses candidatos. Candidato que eu entendo que trará maiores inovações, que poderá trazer outras ideias. Irei apoiar, isso é normal de todo ser humano, nós temos que ter lado. E uma coisa que Carlos Fernando nunca fugiu da raia é de ter lado. Eu tenho lado, sempre tive lado, tenho lado, e não fujo da raia. Falo o que penso, defendo os meus ideais. Certo ou errado, defendo aquilo que eu acredito. Eu quero, no final agora, presidente, deixar aqui uma nota de pesar a família do enlutado aí que caiu da ponte. Eu fiquei sabendo disso agora de tardezinha. Não sei se caiu por culpa da prefeitura, se tinha um buraco nessa ponte, ou se foi um descuido. Eu ainda não sei. Talvez algum colega tenha mais conhecimento da matéria do que eu. Não sei, mas quero deixar uma nota de pesar, porque uma morte de forma trágica. E hoje também eu perdi o melhor professor que eu tive em toda a minha história, chamado de Garibaldi, um cara que foi professor de segundo grau. Agora à tarde também, em Brasília, ele veio a óbito. São pessoas que marcam a nossa vida. Presidente, na sessão que vem, eu trarei informações outras, usando esse espaço simplesmente para justificar a falta. Estou com todos os exames médicos, desde sábado, 3 horas da manhã, que eu senti 2 cólicas, que é cólica de vesícula e cólica de rins, um negócio doido, e estou nesse tratamento aí. Mas, infelizmente, Tonzinho, é as idades. Com janeiro chega a experiência e chega também as moléstias da idade. O branquinho, por exemplo, ali, ó, todo amarelado, isso é a idade. A idade faz essas coisas com a gente. Então, às vezes, o pessoal vê o Carlos Fernando está assim, meio arrepiado, mas isso é normal. Daqui a pouco eu... Daqui a pouco eu estou bom. Bonito aqui, já concluindo, presidente, é como diz ali aquele pastor Cláudio, que o bicho mais forte é a mulher, né? Ele fala que é um ser humano que às vezes sangra de 5 a 7 dias aí, fica toda arrepiada, toda amarelada e, de repente, renasce das cinzas, né? Está linda, parecendo uma flor. Isso é mulher. Já os homens, não. O que acontece? O cabelo cai, fica careca, igual o Geu, vai cair no cabelo. Conheci ele cabeludo aí, já está careca, cai no cabelo. Outros ficam barrigudo, igual uns aqui, né? Vai ficando barrigudo. Outros vai ficando aí cabelo grisalho, e assim é a vida, cara. E logo, logo, o Branquinho, nós seremos tão somente história. E que sejamos exemplo. E que sejamos história de vida exemplar. Obrigado, presidente.
Está ótimo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonizinho da Vila Serrana, líder de Solidariedade.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras e todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa pelo atraso, porque eu tinha uma audiência hoje em Brasília, né, em Unaí, né, de, como eu sempre faço, né, de aposentadoria, e era 3 horas da tarde, atrasei um pouco na estrada. Quero hoje também, vereador Didé, em primeiro lugar, vereador Didé, te parabenizar aí, né, pela sua grande conquista aí, né, suas conquistas, e uma que chegou aí agora de imediato. Isso é muito bom, com certeza vai beneficiar muitas pessoas do nosso município de Buritis, né? Parabenizar tanto o senhor como o vereador, né, que conseguiu a emenda, e o deputado do senhor também, se me permita que eu possa parabenizar ele. E também eu trago uma boa notícia aí, né, do nosso deputado Inácio Franco, né, que destinou aí uma verba, a qual que dando seu valor, entendendo, para a gente comprar um veículo aí, uma ambulância, né, que vai beneficiar o nosso município também, vereadora Martina. Então, a pedido nosso aí, do vereador, né, a gente apoiando ele aí, tanto eu, o Processo Militão, o nosso vice-prefeito Rufino, então ele destinou para a gente aí uma verba aí para poder comprar uma ambulância aí. Então, uma boa notícia aí, né? Quem sabe essa aí já pode substituir a velhinha que vai lá para o nosso distrito de Vila Serrana, né? Espero que ele manda também, né? Eu tenho várias emendas aí, né, ofícios aí, né, nos gabinetes dos deputados, que começa a liberar esses ofícios para nós, né, vereador Gildo? Eu tenho academias, né? Tenho... Eu não trouxe nada aqui agora, anotado, mas eu tenho academias, tenho uma mini fábrica de frutas, né, de polpa de frutas, tenho um caminhãozinho aí para transportar, está atendendo a nossa comunidade lá. Uma pessoa, por exemplo, que nem o Sr. Rosato, que direto está produzindo as suas canas, está, né, lá sempre correndo atrás, pagando frete para um, frete para outro. Nós temos a fábrica de farinha também, que o pessoal utiliza, tanto para carregar a madeira, né, a lenha ali, para poder torrar a farinha, e tanto também a mandioca, né, para trazer dos pequenos produtores até a fábrica de farinha. Então, um veículo pequeno, de pequeno porte, já ajudaria a gente bastante. Então, a gente tem vários ofícios aí, junto aos deputados, que os deputados já começam a liberar essas emendas, mandar isso aí, que o pessoal já está sendo muito necessitado disso aí. Entendendo? Eu quero agradecer aqui e dizer... Como o doutor Fernando acabou de citar aqui, né, que as cadeiras devem mudar, né, algumas cadeiras vão mudar, com certeza, né, no final do ano, que o próximo prefeito, os próximos parlamentares aqui desta casa, entrar aqui, que é utilizar dessas cadeiras, que ajuda a gente a valorizar os eventos do nosso município. Né, agora eu não estou cobrando os eventos, que nem o rodeio, né, as cavalgadas, porque com essa pandemia não pode... Está acontecendo evento nenhum. Mas nós temos que valorizar, sim, né, o pessoal do grupo de rodeio, né, nosso amigo Ailton Ferreira, Roberto Couto, o Wendel, né, lá da Serra L. Alves, e outros aí, o Jesué, lá na Vila Serrana, que ele adora o esporte, né, rodeio também é um esporte. Né, então, e na Vila Serrana também, lá, né, no distrito de Vila Serrana, tem muitos jogadores de futebol. Então, os próximos políticos que entrar, que valorizam essa turma, que dê valor a essas categorias. Isso é muito bom. O esporte, né, futebol, tira muita gente das drogas, das ruas. Né? O pessoal vai envolver ali no futebol, vai estar
preparando para uma disputa no final de semana, em vez de estar com a mente poluída, né, com outras coisas erradas no nosso mundo. Então, tem que valorizar, sim, tanto prefeito, vereadores, né, eu sempre apoiei, né, tenho sempre o meu apoio nessa área aí. Quando eu cheguei para cá, em Buritias, em 2002, 2003, né, as pessoas que tinham mais ônibus aqui era eu, meu Tucano e o nosso amigo Reginaldo. Meus ônibus eram direto, eu doava de graça, a troco do óleo para estar conduzindo esses jogadores. Muita gente aí sabe disso, Batuca sabe disso, entendeu? E outros aí que comandou os campeonatos do nosso município sabe disso aí. Entendeu? Então, por quê? Para ver se a gente dava uma continuidade, né, nesses trabalhos aí. Então, os próximos que entrar, que ajuda a valorizar, viu, Eltinho da Casa Fazendeiro? Isso é muito importante, Zileu, meus amigos aí, ó, é muito importante. E eu, com certeza, se eu estiver aqui nessa cadeira, vou estar defendendo, como eu defendi do início, mas, infelizmente, esse ano a gente não pôde cobrar nada do governo em relação ao esporte, porque ficou tudo travado. Quero avisar o pessoal da Copago lá, que procura, os pequenos produtores lá, que procura é Marineide, né, entendendo? Para quem tiver interesse de fazer Nico Bacia, curva de nível, aração. Ah, vai fazer aração agora? Não vai. Mas como já vai procurar Marineide, já coloca lá na agenda quantos de hora que você vai precisar. E quando as máquinas for, a gente já está organizado. Né? A Nico Bacia mesmo, a gente está agora na correria para poder pegar essas assinaturas, para pegar essa lista, né, para a gente estar passando para a Secretaria de Obras, de Agricultura, para poder estar levando essa máquina lá. Então, quando procurar a Marineide, já passa todas essas informações para ela. Né? Ah, eu vou precisar de 5 horas de Nico Bacia. Coloca aí 3 horas para fazer curva de nível. Ah, coloca aí que eu vou precisar na época da aração, 5 horas de aração agora em 2020. Que a gente já vai ter essa lista em mãos, não vai estar precisando estar perturbando o pessoal, estar andando até a sede deles, né, para poder estar procurando essas informações. Né? Isso aí vai para o meu amigo Rony, né, o Bruno da Coca, né, também, eu conheci o Bruno da Coca lá, não sabia que tinha terreno lá, eu conheço o Bruno da Coca, mas não sabia que tinha terreno lá na Copago, né, um grande companheiro, um grande amigo da gente, né, o Aranha ali, né, Gaúcho, né, Rosângela, enfim, todos ali daquela região. Então, para a gente levar essas máquinas, conforme a gente foi acertado, né, com o nosso secretário de Agricultura, né, o processo militão. Né. O senhor tinha um cacheta lá também. Eu quero deixar um abraço aqui para meu amigo Reginaldo da Buritirama, o Nego, Ellen, a Márcia, enfim, todos da Buritirama, Campininha, o meu presidente Raulino, todos do distrito de Vila Serrana. E quero deixar uma nota de pesar ao meu amigo Ailton Ferreira pela perda da sua sogra, né, nesse final de semana passado. Se eu não me engano, acho que foi no domingo, na segunda-feira, né, o nosso grande amigo Ailton Ferreira, um dos grandes locutores de rodeio do nosso município, perdeu a sua sogra e ele correu tanto para salvá-la a vida, mas infelizmente Deus fez da melhor maneira que ele quis. Né? Então, deixei minha nota de pesar ao nosso amigo Ailton Ferreira e seus familiares. Senhor presidente, no momento é só. Uma boa noite a todos. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco, boa líder noite. Do Solidariedade.
Isso. Boa noite a Vossa Excelência, aos demais colegas dessa casa, ao público que se faz presente, né, e aos ouvintes da Clube FM. Nessa noite, eu quero parabenizar ao prefeito, né, Dr. Ken, porque ele tem planejamento. As obras são realizadas de acordo com um gestor planeja. E eu ouço muito dizer que tudo que está acontecendo, as obras realizadas no nosso município, é politicagem. Não é, não. O município não para. E quando há planejamento, né, qualquer hora que o município está realizando uma obra, ela é bem-vinda. Então, né, e todo momento é momento de fazer. Isso é muito importante. Então, que essas críticas só vêm para... Né, e não, elas, a gente aprende com elas, porque eu quero dizer que ao Douglas e ao secretário João, vocês estão de parabéns, porque as duas secretarias estão ali na região do São Vicente, na região Sabão, né, onde eles vão colocar, fazer um bueiro, como fizeram lá no Matafrade. Há muitos anos se espera. Então, não é para ser criticado agora, mas sim para enaltecer esse trabalho que o município está fazendo para as comunidades. Não é porque é momento político e está fazendo as obras, não, mas sim porque o município, o gestor, juntamente com as suas secretarias, eles têm planejamentos, eles têm metas. Então, vocês estão de parabéns, doutor Kenny, e secretários, pelas realizações das obras. Os secretários, eles estão prontos a atender. São muitas demandas, aonde nós procuramos, aonde eu procuro, e somos atendidos. E, devagarzinho, com certeza, nossas estradas também estarão muito, né, boas, porque o município é grande e, devagar, né, a Secretaria de Obras aí do Transporte está cuidando das estradas. Temos que ter um pouco de paciência, porque o município é muito extenso. Mas, com certeza, eles conseguirão deixar estradas boas novamente, como já esteve agora há pouco tempo. E quero aqui também mandar um abraço para o seu Pulu ali na Jaqueira, né, para toda a sua família, e também para o Roberto, que trabalha aqui na Dona Laura, aqui do bairro Jardim. Um alô para todos vocês. Devolvo a palavra e muito obrigada, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência, estendo os cumprimentos também aos demais colegas vereadores, cumprimento também o público que nos prestigia via Rádio Clube FM Buritis. Quero, nessa noite, dar os parabéns a duas pessoas extremamente competentes que assumiram a direção da Escola Gemiro Antônio do Prado aqui em Buritis. Por que mencionar o nome dessas pessoas? Porque são pessoas que eu conheço de perto, são pessoas que foram meus vizinhos, né? O diretor da escola, que vai assumir como diretor, que já assumiu, na verdade, como diretor, é o Charlie Pinheiro, vizinho de longa data, né? Conheço a família toda, conheço as irmãs do Charlie. Então, nós somos amigos há muito tempo. E o outro também, o Cleiton Gomes, que também foi meu vizinho, durante longa data, amigo de infância. Então, são pessoas extremamente competentes. Mas, antes disso, eu quero dizer que o Pedro Paulo construiu uma história sólida, uma história bacana, quase 9 anos, eu acho que uns 9 anos, à frente da escola Gemiro Antônio do Prado, com muita competência, com muita sabedoria. E eu disse isso para ele hoje, que realmente ele ficou ali marcado, saiu no auge, né? É como foi o Pelé, ele saiu naquele momento e ficou, eternizou, né? E o Pedro Paulo, da mesma forma. Mas as duas pessoas que irão assumir também a direção da escola, o Charlie Pinheiro, extremamente competente, o Cleiton Gomes também como vice-diretor. Desejo a vocês muito sucesso, né, nessa nova jornada de vocês, porque competência vocês têm de sobra. Então, presidente, nesse momento é só isso. Um abraço especial a todos que estão nos ouvindo nesse momento e uma excelente noite para todos. Obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria, líder do PDT.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas, os ouvintes da Clube FM, ao público se faz presente aqui essa noite. Senhor presidente, comunicar ao pessoal da região do Piratinga que a documentação foi toda enviada para a Codevasf. Todos os documentos necessários, as declarações que eles solicitaram, em momento algum, o prefeito Dr. Kenny impôs de estar assinando, não colocou nenhuma dificuldade, ao contrário, colocou-se à disposição para ajudar no que fosse necessário. Mas, infelizmente, tem aquelas pessoas que criticam e que não querem que o benefício chegue até a comunidade, até o município. Pessoas que ficam torcendo para dar errado. Mas, no que depender de mim, de correr atrás e lutar para que o recurso seja aplicado e que aquela ponte seja construída, eu lutarei até o fim. E falar mais a documentação para aqueles que torceram, para que realmente nós não conseguíssemos ir montar o processo até o fim da licença, da outorga, do projeto. Infelizmente, você que torceu para que desse errado, a documentação, as planilhas, foram todas aprovadas. E que o processo já está sendo autorizado pelo jurídico, onde que ele passará para licitação. Então, para você que, infelizmente, não quer o melhor para o município, o melhor para a região, será que você realmente ama a nossa cidade? Você realmente ama o nosso município? Eu acho que não. Então, avisar para o pessoal lá do Piratinga, a pessoa do Almir, que está nos escutando neste momento, uma grande pessoa que ajuda, contribui e realmente batalha para que a realização dessa ponte seja concluída, concretizada, nós só temos a agradecer a ele e falar, e pedir a Deus que abençoe essas pessoas que realmente pensam negativo, mas que nós, com fé em Deus, iremos conseguir o mais breve possível a licitação para essa ponte. E agradecer ao deputado Leonardo Monteiro, que mandou o valor de 1 milhão para a construção dessa tão sonhada ponte ali no São Domingos, na localidade da Balsa Julieta. Mandar um abraço essa noite para o Gersi, que está nos escutando neste momento, o Jovino Pescador, e todas as pessoas que realmente sonham com a melhor Buritis. E parabenizar o Douglas, que, na medida do possível, ele tem atendido, sim, as demandas que a gente repassa a eles. Eu sei que a dificuldade é enorme, Douglas, que você vem enfrentando. Mas também a gente tem que parabenizar que realmente você faz aquilo que a gente às vezes pede para você. A serra ali da Barriguda 2, o trabalho de vocês ficaram excelente. Eu passei lá, acompanhei a equipe do transporte. Realmente os meninos molharam, compactuaram ali e colocaram cascalho no desvio e na Serra da Janela. Então é isso, Douglas. O Sabão, onde lá o seu Edson Pimentel... É um sonho. Quantas vezes ficou ali ilhado, aguardando o Sabão esvaziar. Perca de calcário, por não conseguir a travessia da carreta naquele momento ali, onde que foi despejado, já teve perca. Mas, com compromisso, com humildade, tudo será concluído. Então, é esses tipos de pessoas que realmente promete e cumpre que a gente tem precisado aqui no nosso, necessitado aqui no nosso município. Desejo uma boa noite a todos e que na próxima semana, senhor presidente, estamos sendo cobrados pelo pessoal da área da saúde a respeito desse projeto que ele veio semana passada, foi retirado pelo executivo, e essa noite eu já apresentei ele aqui, e a gente tem visto que realmente essas pessoas estão à frente, né, do combate ao Covid, e nada mais justo de uma gratificação, um reconhecimento pelo trabalho desses profissionais. Então, eu gostaria de, às vezes, pedir Vossa Excelência, eu não sei como é que vai ser o procedimento, semana que vem a gente está fazendo, né, a nossa reunião de comissão, e conjunta, né, às vezes, para poder estar deliberando o mais rápido possível, colocar em pauta, em votação, para poder ver se a gente realmente consegue incluir na folha de pagamento esse mês para que esses profissionais possam receber essa gratificação em reconhecimento ao trabalho deles. Desejar uma boa noite a todos e muito obrigado, Vossa Excelência.
Boa noite aos nobres colegas vereadores, boa noite, público que nos prestigia. Gostaria de cumprimentar em nome do Eltinho, do Zileu, que está presente no plenário, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Clube FM, e começar agradecendo. Isso é muito bom, né? Quando a gente pode começar agradecendo em vez de cobrar, é a melhor coisa do mundo, né? Em nome da comunidade da Vila Maravilha, eu quero agradecer aqui ao prefeito Kenny Soares, ao vice-prefeito Rufino Folador, ao secretário Douglas, pelo apoio que deu na abertura da Feira Popular da Vila Maravilha. Quero parabenizar aqui o presidente da Copermang, Sr. Luiz Falco. Quero também parabenizar a presidente da Associação PA Cristo Redentor, senhora Ivani Carneiro. Quero parabenizar todos os feirantes, os quais participaram daquele evento maravilhoso que foi ontem na Vila Maravilha, com muita lucratividade para aqueles pequenos agricultores. Porque, Altim, produzir é fácil, difícil é da porteira para fora. E ontem eu vi nos olhos deles que eles são capazes, né? Abrir a feira, todo mundo assim meio inibido. E vou dizer, só tiveram sucesso. Quando você planta, você colhe. E Deus vai estar a favor, sempre a favor dessas pessoas. Quero parabenizar lá a Marli. Quero parabenizar também o Paulo. Quero parabenizar a Eliezer, o Tim, o João Fugido, o Paulo Viola. Então, são pessoas que realmente começaram, que acreditaram nessa feira. Essa reabertura dessa feira na Vila Maravilha. Quero parabenizar os compradores, o senhor Baiano da Casa da Roça, que estava lá comprando. Quero agradecer a presença da Beth Queiroz, de todo o pessoal que estava lá comprando também na feira da Vila Maravilha. Eu, em nome da Beth, quero cumprimentar a todos. Eu quero dizer que se você produz e faz por onde, você tem onde escoar, sim. Ninguém acredita, mas quando você começa a produzir e acredita no seu trabalho, as coisas acontecem. Viu? Quero cumprimentar também, nesse momento, o João, filho do seu Zezu, pessoa maravilhosa, na qual não tinha conhecimento, estava lá também. Quero cumprimentar o seu Osmar Costa, que estava com a sua esposa também lá na feira, fazendo as suas compras. Quero aqui, nesse momento, cumprimentar o senhor Donizete, em nome de todos os moradores do bairro Israel Pinheiro. Quero cumprimentar o Clécio e quero cumprimentar também o Pedrão do Trailer, que está aí vendendo seus sanduíches maravilhosos. Parabéns, Pedrão, pela coragem e a luta. Enfim, todos os comerciantes estão nessa batalha, que nós sabemos que não está fácil. Mas para Deus nada é impossível. Quero parabenizar o vereador Carlos Fernando pela bela fala que ele fez nesse momento. É uma fala de grande importância, no especial para nós vereadores, para aqueles que vêm realmente disputar uma vaga nessa casa. Então, creio que o vereador Carlos Fernando resumiu tudo em poucas palavras. Fácil não é, mas capazes todos são. É uma disputa. E vence quem trabalha mais e quem Deus determina. Tudo é dádiva de Deus. Eu creio muito que nada acontece sem a força de Deus. E dizer para você, vereadora Martina, que a força, ao contrário, não atrapalha quem tem gosto de trabalhar e quem tem fé em Deus, não. Sua ponte vai sair. Pode ter fé em Deus, que essa vitória você já conquistou ela. Tá? Inveja existe, mas quem tem um Deus maravilhoso, ela não chega até nós, não. Pode ter certeza disso. Tá? Então, essas pessoas que torcem contra o trabalho dos outros, eles não chegam em lugar nenhum. Nós temos capacidade de trabalhar e ter fé em Deus se as coisas acontecem. Gostaria também de solicitar, pedir nesse momento, a secretária que enviasse uma nota de pesar à sogra do seu Ailton Ferreira. É uma nota de pesar para a dona Noêmia, conhecida como Dona Mocinha. Dona Ilva conhece muito bem, esposa do finado Nezico, comadre da minha mãe, uma pessoa que a gente tem um carinho muito, estimo muito por ela, pessoa maravilhosa, nos ajudou muito nas dificuldades que nós tínhamos. Vereadora Nilva também quer assinar junto na nota de pesar. Busquei muito leite da casa deles, vereadora Nilva, naquela época das vacas magras, para minhas irmãs. Então, o carinho que eu tenho pela dona Mocinha e pelo finado Nezico, só Deus paga. E os carinhos que a gente tem pelas pessoas, as humildades que nós passamos, nós nunca devemos esquecer da dificuldade, porque a dificuldade nos fortalece. Viu? Quero também pedir uma nota de pesar para o senhor Amanso, que é o avô do qual o funcionário aqui da Câmara trabalha conosco, Manuel. Viu? Então, gostaria que enviasse a nota de pesar, mas algum vereador quiser compor, está à disposição. Viu? Deixo o meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Rogo a Deus a todos. Deixa eu consultar os vereadores na semana e nós vamos ver se há essa possibilidade. Da minha parte, sim. Da minha parte, tem possibilidade, sim. Mas vou consultar todos os vereadores para que a gente não tenha nenhuma surpresa desagradável, nem que a gente pegue eles no plenário sem estar preparado. Mas, da minha parte, como presidente dessa casa, eu sou de acordo a ter a reunião conjunto, sim. Tá bom? Ordem do dia para a próxima reunião serão apreciadas as proposições aptas para votação. Com a palavra, o segundo secretário para a chamada final dos vereadores. Por favor, vereador Branquinho, por gentileza. Vereador Carlos Fernando, por gentileza, chamada nominal dos vereadores.
Senhor presidente, constatada a presença de 6 vereadores e justificado a ausência dos vereadores faltantes.